portanto, esta semana tem menos um dia de trabalho. Mas nada impede, bem pelo contrário, que deseje uma boa semana a todos, um bom estar a quem está de férias, já há muita gente que o está, e há muita gente que aproveitou este fim de semana para ir, e também a quem está de trabalho, para levarmos por diante, sobretudo uns dias muito quentinhos que me dizem que vêm aí. É verdade que aqui os meus colegas que me dão a informação do tempo, rara vez acertam. Mas lá vão dizendo que em agosto há calor e lá para janeiro e fevereiro é capaz de haver frio. Portanto, já não é mal. De maneira que aproveitamos todos e, sobretudo, aproveitamos a vida. Que essa foi a verdadeira razão para que a gente nasceu, para que a gente existe. É para aproveitar a vida e tentar ser feliz. E fazer feliz, na medida em que possamos, fazer feliz os outros. É estes votos de bem-estar, de felicidade, que eu desejo aos nossos ouvintes e com quem vou estar agora na próxima hora em conversa com o meu amigo Luís Santarino. Eu gosto de ir sempre anunciar que vou estar com ele para ganhar aqui um espaço rito de liberdade, que é o direito de rir as neiras, que eu acho que um verdadeiro espaço de liberdade é a gente dizer algumas asneiras, fazer já não digo, mas dizer algumas asneiras ingénuas, e que com isso não vamos para as masmorras de alguns regimes e de outras coisas que sabe Deus. De maneira que...
E não prejudicamos a ninguém.
E que não prejudicamos ninguém. A liberdade passa também por aí, porque se fosse só por dizer coisas sérias, só havia lugar para seminaristas neste mundo.
Alguns, não todos.
E ando lá a contar isso, não onde estive ali, ando a contar, não contem mais.
É melhor estar aqui.
É melhor, não contem mais.
Chegou mal tudo.
A gente tem, vamos para uma amostragem, porque a amostragem chega, de maneira que não vamos lá. Luís Sandrino, bom dia.
Bom dia.
Então, por onde andaste estes dias todos? Eu não te vi na homenagem de um homem que eu sei que apreciavas muito, porque todos apreciávamos, que era Vasco Gervásio, na homenagem, que é o nome da rua que lhe puseram ali na zona da Boa Vista.
Éramos muito amigos, aliás, como eu e o Vítor Campos, aliás, eu tinha uma relação muito forte com o Gervásio e com o Vítor Campos. Com o Vítor Campos, porque era meu companheiro da má língua, obviamente, em muitas ocasiões, e quando nos encontrávamos...
Em três, haver um que não pertence à má língua já é bom, já é uma boa.
Mas o Gervásio também entrava nesse...
Então tu também odiaste, então, afinal...
É verdade, aquilo era... Mas nós tínhamos uma vantagem. Quando nos afastávamos, se se afastava alguém, os outros não ficavam a dizer mal do terceiro. Mas havia aqui uma equipa em Coimbra, que vale a pena... porque Coimbra tem coisas muito bonitas, e, por exemplo, estava eu, o Carlos Portugal, infelizmente desaparecido, e o Zé Vítor, que foi treinador de futebol, jogador de futebol da União e da Académica, aliás, começou na Académica e na União, e depois foi treinador adjunto do Vítor Manuel, andou para o Braga, por todo lado, que nós estávamos, eu, Portugal e ele, e naturalmente ia sair tudo ao mesmo tempo, um para cada lado. Já sabíamos que os dois que ficavam estavam a dizer mal do terceiro que se ia embora. Comigo, com o Gervásio e com o Vítor Campos, não era assim, éramos muito. Aliás, eu também sou amigo, era amigo do Carlos Portugal e do Zé Vítor, que ainda ontem estive na Praça Velha, que é o que costumamos dizer, a Praça do Comércio, não gosto de chamar mais a Praça Velha, que era como chamava a minha mãe.
Era conhecida.
E estive lá também. O Vasco Gervásio era uma referência. Aliás, ele tem uma história muito, muito bonita que agora se pode contar com os filhos do Marques, com quem eu também tenho uma relação muito forte, estamos quase todos os dias por ali no átrio, passa...
É átrio que se chamam, é porque até aqui eu ouvia falar o espaço dos malandros.
Lá do Mátrio,
sim.
Eu chamava-lhe de seu lar, não era o lar, era o centro de dia.
Estás a ver.
Mas agora vai
e
para
é
lá.
Um dos lugares mais simpáticos de Coimbra para estar aí para conversar.
Se as pessoas assumirem que aquilo pode ser uma tertúlia, agora parece que vai para lá um supermercado, enfim.
Não sei,
as pessoas estão incomodadas. Não, eu acho
que neste momento e nestes anos todos está lá muito bem. E que a gente chega lá e encontra lá a gente dos nossos tempos.
Claro.
que a quem o nome de malandro, malandro no sentido de fazer pouco, não é?
Sim,
malandro
claro.
De ser mau.
Sim, sim.
Não fica mal. Estás a ver? Tanto que o Grilo, está lá, por exemplo, o Domingos Grilo, que dirigiu a emissora durante muitos anos.
Foi.
Olha, e dirigiu muito bem. E há um facto que Coimbra não sabe. Um dia desse conto a propósito do Grilo, até o posso contar hoje, se vier a tal de coisa. Mas o Grilo, aquilo é tão adequado que eu às vezes vou entrar, eu vou assim distraído, e o Grilo diz assim: Oh, companheiro! Oh, malandro! Companheiro tem a ver com malandro, não tem
claro.
A ver com a comunicação social. Portanto, já sabemos todos que,
claro.
Que o pessoal olha para nós e diz: estes malandros não vão trabalhar. Mas deixa-me contar isto do Domingos Grilo.
Vá, conta.
Deixa-me
força.
Contar isto.
Porque força, isto, pois, só isto, me quero isto, esquecer é do Gervásio que é muito engraçado.
Isso, não, volta, mas eu estou aqui para te não deixar esquecer. Eu estou aqui para te levar, e não leves a mal a imagem, é aquilo que nas aldeias dizem quando andava lá para ainda com as vacas antigamente, para levar ao rego. Estás a ver? A minha função aqui é levar-te ao rego para tu falar nos assuntos que também a mim me parecem importantes. Domingos Grilo, nós estávamos em princípios, 25 de novembro, andava ali aquelas histórias todas, houve o 25 de novembro, e isto, quando toca a questões militares e questões de revoltas, menos revoltas, até se fazer luz, às vezes leva tempo, há ali algumas horas de angústia. O que é que a emissora nacional, o Domingos Grilo, era o responsável pelo, digamos, pela emissora nacional aqui em Coimbra? Tinha ali uma equipa de colegas de grande gabarito, de grande, das melhores gerações que eu conheci na emissora de Coimbra, na RDP, Coimbra. E então o Domingos Grilo recebeu ordens lá de baixo. Este lado baixo, tanto pode ser Renais, Santanhol, Condeixa...
Ou mais adiante.
Ou mais adiante, pronto, é isso. Recebeu ordens, opa, temos que mudar a emissão, tirá-la daqui e levá-la para o Porto. Porque daqui as coisas vão lá tal maneira que podiam não utilizar os contra-revolucionários daquele dia, de maneira que temos que... Pronto, temos que ir para o Porto. Quem é que vai? Escusado será dizer que os gentes do PREC da altura está quieto ou mal, eu não vou. Um até, que mais tarde foi engenheiro, fez-se engenheiro em 7 meses. Então, mas porque é que não havia de dizer, são bons alunos. Fez-se engenheiro em 7 meses, diz, eu não vou, que isso é virar-me contra o Partido Comunista Português e eu não vou. E não foi. Não havia mais ninguém. O que é que o Domingos Grilo faz? Freire. Quem era o Freire? Era o engenheiro Freire, que era o técnico, fantástico, um homem fantástico. Um dos homens que mais sabia de tecnologia.
Sim,
em rádio, de coisa. Freire, entra no carro. Não havia mais ninguém, Domingos Grilo, pum, lá para dentro. Mais um motorista qualquer. E lá foi. E foi lá o Domingos Grilo, à Torre da Lousa, ao Trevin, desligar, mudar aquela gaita e aquilo que estava a tocar o Fado de Lisboa passou a tocar o Fado das Antas.
Exatamente.
O Fado das Antas.
Era a revolução e a contra-revolução.
Isso. Na altura, como sabes, havia só uma televisão, rádios também havia poucas, ainda não haviam também rádios locais, não havia não, também rádios locais.
Mas se pensava
nisso. A comunicação rápida, não havia redes sociais, a comunicação rápida era muito importante e foi decisivo no 25 de Abril. E foi
mudar a agulha.
Foi, de maneira que ele foi mudar a agulha e aquilo passou a tocar o Vira do Norte. Estás a ver, em vez de política para a esquerda, tal, o Vira do Norte, o Vira do Minho, e aquilo tal, e ajudou a confirmar o 25 de novembro. Ninguém sabe desta história. O Domingos Grilo, durante muitos anos, proibiu-me até de arrotar. Não porque aqui é as coisas, eu não sou... Eu fui lá porque parecia que mandaram-me fazer aquilo. Eu concordei, era preciso de coisas.
Claro.
Estive ao lado, foi o meu espaço para estar ao lado da liberdade. Aliás, ele esteve sempre também ao lado da liberdade. Mas no outro dia, lá no espaço da malandragem, que nós estávamos a referir, eu disse, olha, qualquer dia eu conto essa história. E aqui estou a contar pela primeira vez para dizer quem é quem, até porque ele teve essa coragem perante os seus colegas. E na altura havia um núcleo do Partido Comunista muito forte, nem todos amalandrados, mas alguns amalandrados, e ele teve essa coragem, e apesar do lugar que era responsável, lá foi ele e não deixou de cometer um ato que a gente não dá relevância nenhuma. Mas olha que isto na altura era muito importante.
Olha,
mudar a agulha, estas coisas era muito decisivo. Importante. Fica aqui a história. Vamos ao Gervásio.
O Gervásio tem uma história muito engraçada, que às vezes o Marcos e a mulher Helena diziam: oh, Gervásio, não diga isso e tal. E o Gervásio ia assim para os filhos.
Tenho uma história interessante de um desses que a gente já aqui falou hoje, não digo qual, para contar a seguir, mas agora vai à tua.
Mas vale a pena dizer que ele era assim: olha, ó rapaz, dizia para os filhos, se nós tivéssemos duas vidas, uma era para trabalhar e a outra era para gozar. Como só temos uma, é só para gozar, não é para trabalhar.
Não vamos perder tempo. Não vamos perder tempo.
E dizia-lhe o Márcio e a Helena: os rapazes, não digam isso aos rapazes. Os rapazes eram daquelas, era aquela figura fantástica.
Sempre bem disposto, uma, sempre bem disposto.
Sempre bem disposto. Sempre bem disposto. E como é o Vítor Campos, era uma... eu costumo dizer que eram almas grandes da académica, enfim.
Era. Aquele meio campo era almas grandes dentro do campo
e fora do
e
campo.
Fora do campo.
Fora do campo.
Por exemplo, tu falaste agora aí no Marques, que não era do meio campo, mas era o defesa esquerda, era o número 3.
Às vezes direita, às vezes esquerda, era onde,
é como agora também há muitos, agora são da esquerda, agora são da direita, depende das coisas. Já naquela altura o Marcos fazia isto.
Fazia?
Já fazia isto.
Mas no futebol.
O Marcos veio para Coimbra com 23 anos, já serviço militar cumprido, começou a estudar nessa altura e formou-se em Direito e foi um grande quadro, por exemplo, do Ministério do Trabalho.
Foi, sim, senhor.
Isto só acontecia em Coimbra e só acontece em Coimbra e só aconteceu naquela geração, naquela altura, em Coimbra, porque não era possível acontecer em mais lado nenhum. Um dos homens que a gente já aqui falou, que não vou dizer qual é, e uma vez a ser pelo ele que me contou, como eu conheci a minha mulher. E isto é que tem classe, não é como tu conheceste a tua, como eu conheci a minha. A gente seguiu os canos antigos, a gente viu, gostou, andou a rondar a asa e tal, menina muito bonita, eu gostava de, quando eu tomar o café, quer dizer, tá, resulta sempre. Mas
leva tempo.
Mas leva tempo e é estafado, quer dizer, não tem nenhuma originalidade. Eu fiz, aqui o meu colega Ovelas fez, os tempos ali do estúdio também fez, tu fiz, não tem nenhuma originalidade. Vale-nos. É que elas, a gente diz vamos, e elas dizem, já lá devíamos estar.
Claro.
E isso ajuda.
Demoras.
Demoras. É isso mesmo. Então, e um desses homens no trolley, que naquela altura havia trolley, de ser a Rua dos Combatentes da Grande Guerra. Isto é contado por ele, eu obviamente não digo quem é.
O 5.
Talvez, não sei, isso é ele não me contou. E então... O carro ia-me descer ao fim da tarde e o motorista, por qualquer problema de trânsito, com certeza, teve a fazer uma travagem mais rápida. E essa pessoa, xixi, que me ia saindo o nome, um gajo tem a mania de dizer a verdade, diz: tenho que corrigir isto.
Tem custos.
Tenho que corrigir isto, tem custos e riscos, sobretudo. Ia sentado e, entretanto, a morrita, que tinha uns 17 anos. Diz-me o marido, com aquele balanço, desequilibrou-se e, nunca tendo tirado a mão daquele cojinto que vai ir em cima
para segurar,
desequilibrou-se e caiu
no colo
deste amigo que me contou, que teve uma tirada académica, desde logo, só que o Imbré conhece, disse ali, ai, desculpe e tal, vamos levantar. E ele, muito...
solícito.
Muito solícito, disse, não, já que veio, agora fique. Já que veio, agora fique. Ainda hoje está casado com ela.
Exatamente.
É, o que não deixa de não ser é interessante isso, é que ainda hoje... Claro. A espontaneidade da resposta dele, acho que é interessante. Ai, desculpe, não magoei, pois não. Não, já que veio, fique.
E depois, a casar? Porque vai embora?
Porque isto calhava numa altura, calhou numa altura das fogueiras, e havia as fogueiras lá para trás do Santo António, não sei o quê... É de coisa.
E então, no Calhavé, no mercado isso, de Calhavé, no Sinagato.
E ele foi lá e descobriu-a.
Pois.
E descobriu-a. E meteu para lá com ela. Até hoje, por sinal, um casal muito feliz, que eu vejo muito junto, e é digamos, também uma das pessoas que partilhou essa Coimbra de então, e que a gente deve esse património de honra e de orgulho de termos assistido.
Sim, claro.
Tu e eu.
Sim.
Os mais novos terão por ordenado de assistir a outros grandes momentos de Coimbra.
Sim.
Mas essa foi uma geração de ouro.
Bom, que a geração de ouro, esperemos que essa geração de ouro acompanhe.
Vi poucos já ali, porque alguns já não estão em condições.
Não, mas essa geração de ouro devia dar lugar a outras gerações de ouro. Naturalmente, infelizmente, vamos ver se dá, se não dá. Porque eu não tive a oportunidade de estar até ao fim.
Vi o Mário Campos, vi o Brasfemes, vi o Viegas, vi o Valido, vi o Amaro Jorge, que nunca esteve registado na Académica, depois foi para a Nadia, é que me contou até lá. Vi o atual presidente da Académica e não vi mais. Não vi mais.
Não,
provavelmente falhei algum, porque outros e grandes nomes, o Rochas, o Maló... O Manuel António...
O Manuel António está doente, não podia estar...
Todos eles já estão doentes.
Já estão velhotes, já têm nós para lá caminhando. Eu para lá caminho para a idade deles. Foram grandes nomes na Académica e continuam a ser, farão parte da história.
Que é só tu caminhas para lá. A mim arrastam, pá, mas eu não caminho.
Mas é complicado.
Eu não caminho, a mim levam-me pelo cabresto. Porque senão eu não caminho para lá, não contes comigo. Agora põe-me o cabresto e levam-me.
Eu costumava
vou
dizer, quando o Altíssimo ainda dizia uma amiga minha, quando o Altíssimo quiser, faz favor, porque eu se me aliviar um bocado a carga de trabalho, é melhor, mesmo não me levando.
Não.
Eu passo, se me quiser levar, alivia-me toda a carga
muito,
de trabalho.
Eu estou muito reabilitado com a tua generosidade para isso, mas eu também não partilho dessa ideia, não é? Quando o Altíssimo quiser, já àquela altura, converse comigo. É isso que eu lhe peço, e a gente conversa, a gente há de chegar a acordo. Agora, quando ele quiser chegar aqui e leva, quer dizer, ele pode o fazer. Mas não é assim que se trata. Vamos lá.
Não é assim, mas naquele deixa, eu acho que ele...
É homem para isto.
É homem para não conversar com ninguém, só acho que há falta, vamos embora.
É homem para isto.
E já tem levado alguns amigos, enfim, sim. Esperemos que ele agora tenha um bocado mais calma, olhe cá para baixo e veja que esta rapaziada aqui agora está numa fase de transição.
Deixar isto sossegado. Se não te importas, deixa estar. O meu pai diria assim, primeiro os voluntários, que são aqueles que se irritam. Depois, em segundo lugar, os indiferentes, são aqueles que passam a vida de rico e não se importam. Quando tiver esgotada essas leiras, estiverem esgotadas, venham conversar comigo e a gente está lá.
E de ser o último a ir, portanto.
Pronto, se puder.
Como dizia o Manuel da Quinta, aqui há uns anos, no Manuel da Costa do Rio.
Veio do hospital.
Num funeral, dizia um dia: queres ver que um dia fico cá sozinho?
Será isso?
Estão a morrer todos, ainda cá fico sozinho.
Está bom, Manuel da Quinta. Tenho saudades dele. Foi um homem que teve aqui o seu lugar em Coimbra também em determinado período.
Nunca
homem
se
foi. Forte no estar, forte no organismo, sim. E forte no estar e frontal.
Sim, fundador do Rei, Celibeco, tantos outros e tal. Enfim, nós cá estamos nesta nossa cidade de Coimbra, em que eu não tive a oportunidade de estar, de estar presente na Assembleia Geral da Académica, porque tinha um compromisso familiar, mas cá por ouvir as coisas, normalmente agora dá-se em direto, mas apareciam uns documentos, em que com gastos com pessoal são 182 mil euros, e portanto remunerações...
Por época,
em gastos sociais, não, com gastos com pessoal... Acho que um pessoal...
Que não inclui os atletas.
Não inclui os atletas, o que, de alguma forma, se olha, isto é público e, portanto, pode-se falar, relativamente aos salários dos jogadores brutos são 225 mil euros, os salários dos treinadores brutos são 75 mil euros, mas os salários do staff, São 175 mil euros, não é?
Opa, se não tivermos boa equipa, damos bom staff.
Retirando aqui os gastos com o pessoal da Académica, são 182 mil euros, mais o salário do staff, são 175 mil euros. Eu depois vou ter que saber, ou todos, normalmente só está Académica, o que é o staff, que significa que o staff mais os treinadores ganham mais do que quem mete a bola na baliza, que são os salários dos jogadores, portanto são 250 mil euros contra 225 mil da equipa técnica. Portanto, 5 treinadores ou 6, mais o staff, é mais do que 20 e tal jogadores. Portanto, eu não sei se... Eu acho...
Olha aqui uma... Eu acho que... Olha aqui como se trabalha uma posição covarde. O tipo do desporto és tu. Eu não percebo nada disto. Estás a ver? Eu podia dar aqui outra opinião, mas assim coloco-me nesta história. Eu não percebo nada do desporto, não estou nada, nem digo nem bem nem mal.
Mas eu não estou a dizer mal, estou a dizer
não, pouco. Não, mas sabe, o que farias se estivesse?
Estou a dizer que é necessário. Tenho toda a confiança. Aliás, eu tive a oportunidade de transmitir isso com o número 2 da outra lista. E que a ter responsabilidades no âmbito do futebol e da reestruturação de toda a Académica. Eu fiquei surpreso com este orçamento, porquanto o orçamento que a nossa lista para o futebol era 1 milhão e 200 mil euros, e portanto, com naturalmente a subida já à segunda divisão este ano, e portanto, com um encaixe de 5 milhões de euros até janeiro. Portanto, isto não é nada que se pareça, as pessoas optaram, é absolutamente decisivo que a Académica suba, o Imer não pode continuar. Na terceira linha, só há hipótese de buscar receitas, se a Académica subir, e portanto há que fazer aqui um grande trabalho. E eu desejo ao Miguel Ribeiro e à sua equipa, somos da Académica, eu sou emblemador da Académica, coisa que nenhum deles é, dizer-lhes que todos os anos o respeito pelo passado é colocar a Académica já na segunda liga, conforme dito, e depois na primeira liga ao fim de 3 anos do mandato. Nós não podemos esperar, há coisas que não podem esperar. É emergência da Académica,
eu acredito,
do país todo.
Eu nessa posição de perceber.
Mas acredito que
nada,
é possível fazê-lo.
Subir para o ano, acredito. Agora, em 3 anos, colocar na primeira divisão, aí é preciso sermos moderados.
Mas as promessas valem aquilo que vale. Diz-se que também disseram, o anterior direção também diziam que é a Europa e tal, depois vieram para a terceira divisão. Enfim, eu sempre disse. E sempre foram gravadas as assembleias e então as atas, que eu sempre disse que a pior coisa que nós podemos fazer às pessoas é prometer o impossível. Nós devemos prometer o possível, e prometer o possível significa trabalho, organização, que só se consegue atingir o patamar que, por exemplo, o Braga atingiu.
Mas,
com a organização e trabalho.
Uma pergunta. Quando se fala que essa verba para o staff, os presidentes e assim são pagos normalmente?
Não sei, não faço ideia. Eu não faço ideia, nunca
eu
perguntei.
Também não sei, estou a perguntar isto sem qualquer maldade. Eu
também
não sei como é que isto
também
funciona.
Não sei o staff.
Que aquilo leva muito tempo, leva. Agora, não sei se os diretores são pagos, não. Mas quem diz ali, diz noutras coisas.
Se calhar alguns têm de ser pagos,
pois,
parece
que
três vêm de Lisboa.
É
o Miguel Ribeiro, mais 3 vêm de Lisboa, eu também tenho ideia que são pagos, e se fizerem... O problema do ser pago ou não ser pago é justificar ou não justificar
isso,
o dinheiro que
isso,
recebe.
Isso.
Se justificou o dinheiro que recebe, tudo bem, se não justificou o dinheiro que recebe,
não há
mal.
Pessoas que ganham mais, há pessoas que merecem a menos.
Aliás, houve uma grande contestação do Partido Socialista em tempos, já agora vamos entrar aqui, que é engraçado, aquele cidadão que agora é governador, é presidente do Conselho de Administração da Caixa de Depósitos, quando... foram buscar para o Ministério das Finanças, ganhava 5 mil contos naquela altura, ainda não eram euros. E a gente desatava aos garitos porque ele estava a ganhar muito dinheiro. Só que com as políticas dele dos 5 mil contos, ele rendeu ao Estado milhões de contos. Portanto, ele ganhava até mal. O valor que uma pessoa recebe é em função daquilo que gera de receita para o país ou para a entidade patronal. Essa é que é a questão. Que é determinante, porque há aqueles que entram às 9 e 100, por exemplo, o António que foi homenageado pela Câmara Municipal de Coimbra, eu nunca percebi que aquele homem saísse à hora, ele não deixava o trabalho por fazer, ele fazia o trabalho, e não saía, não
o
estava,
Carvalho.
O António Carvalho, Tinha uma grande consideração por ele, era muito amigo dele.
Eu não tive o prazer de o conhecer.
Pronto, eu convivi com ele durante uma série de tempo e o homem não deixava o trabalho. O trabalho para ele azedava. Mesmo na administração pública, que nós costumamos dizer que o trabalho não azeda, acham que a meia sai na sexta porque na segunda-feira está cá. Para ele, não. O trabalho era para ser feito. E o António era um profissional de uma qualidade enorme.
Portanto, homenagem mais que justificada. E eu faço exatamente a pergunta porque eu não conhecia.
Muito mais que justificada. É daqueles homens que... quando disseram o António vai ser homenageado pela Câmara Municipal de Coimbra. É dos homens que deve ser homenageado pela Câmara Municipal de Coimbra. E foi. Eu também queria deixar este registro. Porque eu conheci-o quando fui para a Câmara e, na realidade, ao longo dos anos, habituei-me a ver nele um cidadão de uma elevadíssima qualidade, um homem de trabalho dedicado
quando
à causa
assim
pública.
É, tudo bem. Quando assim é, tudo bem.
À causa pública. Dedicadíssimo à causa pública. Foi muito novo, era mais novo que eu. E, portanto, quando se entra aqui nesta questão de Coimbra... Fala-se que Coimbra está a mudar de alguma forma, normalmente não vou a espetáculos de música, gosto mais de ouvir música em casa.
Mas tem juntado muita gente.
Porque está muita gente, é um escarcel dos grandes, e portanto, gosto de ouvir ao longe, e se estiver ao longe, e se estiver sentado numa mesa...
Coimbra tem atraído multidões.
Multidões, eu acho... Estão...
Nesse aspecto as coisas estão bem.
Estão
as
bem,
pessoas
estão
estavam mortinhas por sair e foi-lhes dado o motivo e oportunidade para aproveitar essa vontade
sair.
De sair. Está tudo em ordem.
Eu acho sim, na procissão de dia 7, eu acho que vale a pena dizer a procissão de penitência, dia 7 à noite.
Nesta quinta-feira,
acho que vale a pena falar disso, porque é uma procissão a que eu faço questão de ir. Também homenagear.
E garanto-te, este garanto-te é uma previsão muito, digamos, muito fundamentada, de que se vão viver ali momentos quando o Andor chegar à portagem, de um elevado significado e de verdadeiro hino, quer à fé, quer à espiritualidade de muita gente.
Exatamente, exatamente. E mesmo quem não tem, tem pouca fé ou não tem fé, tem pouca fé e acredita que acontece qualquer
mas
coisa.
Mas só como espetáculo aquilo vai ser grandioso, mesmo que fé não haja.
E a interiorizar tudo aquilo e a minha própria intervenção sempre normalmente julgo que será Sua Eminência Reverendíssimo Bispo de Coimbra.
Não.
Às vezes é.
Não, este ano vai ser o pároco de Buarcos.
É?
Vai ser o pároco de Buarcos que... engendrou o próprio decorrer, e é por isso é que eu chamo a atenção para aquilo, porque é tem algo de inovador. Portanto, é o padre de Buarcos, que é um grande comunicador, que irá fazer a saudação à Santa, como eles chamam, portanto, o sermão, mas que haverá ali também um momento do fado à Santa, portanto, uma canção, um hino à Santa, com o toque do Fado Coimbra.
Sim.
Acho que isso é giro.
É.
Acho que isso é giro, não sei, a qualidade
portanto,
musical.
Coimbra acho que está.
Está. E também os antigos referencistas de Coimbra hão de ter ali uma intervenção ainda de curta, mas exatamente disto. Portanto, por isso é que eu acho, e digo aqui aos ouvintes, que sem correr grandes riscos, quem tiver a oportunidade, vá. Não se irá arrepender.
Exatamente, eu acho que sim, eu faço questão sempre de ir à procissão da penitência, também por homenagem à minha mãe, e portanto nós temos estas coisas, eu costumo dizer que sou agnóstico e muito ao ouvir, pensas tu que és, que era uma da religião, já não está entre nós, infelizmente, mas pensas tu que és agnóstico, mas acho que a procissão da penitência...
Deixa-me mandar daqui um abraço ao Padre Feitor Pinto, que nos deixou, mas também passou aqui por Coimbra.
Ah, fantástica só.
Um abraço para ele e obrigado pelo contributo que ele deu à geração em que viveu.
Mas o Padre Feitor Pinto era das pessoas que eu tenho hoje testemunhas vivas de quando estive com ele. Eu quando estive na Câmara, às vezes isto às vezes parece que é o meu ego, mas não existe, é a constatação do facto e daquilo que às vezes nós reuníamos com muitas pessoas para fazer bem. E quando eu estive na Câmara Municipal de Coimbra, foi a primeira autarquia que fez reinserção social tóxico-dependentes. Porque ouvimos um dia, tivemos uma reunião no Governo Civil, vale a pena contar isto, E a doutora Teresa Nunes Vicente dizia o seguinte, que era naquela altura do Instituto da Droga e Toxicodependência, dizia assim: eles agora curam-se, mas depois vêm cá para fora e voltam outra vez a embarcar na droga. Eu ouvi aquilo e fiz um projeto de reinserção social toxicodependente, e fizemos três. Numa altura que existia uma coisa que era o Projeto Vida, que teve muito êxito, teve grande qualidade, eu, pelo menos nós aqui em Coimbra demos essa qualidade, não sei se no resto do país demos, que depois, com o advento do Primeiro-Ministro do Guterres, mudou esta história toda e eu acabei com os projetos e depois acabaram com o Projeto de Vida. E um dia, vou com algumas pessoas falar com o Vítor Freitas Pinto, com o Padre Vítor, aliás, que era que foi-me apresentado pelo Fernando Mendes, que é também um homem fantástico em Coimbra, tem várias, uma organização airfreia. E fomos falar com o Vítor Freitas Pinto e disse: Oh, Padre Vítor, eu várias vezes, as conversas, as últimas conversas que tive com ele, disse: Oh, Padre Vítor, bem, eu estou a pensar fazer aqui uma empresa de reinserção com economista, com psicólogo, com não sei o quê, então, o que é que acha? E diz-me ele assim: assinado por si, eu assino por baixo. Portanto, tenho esta gratidão por Vítor Freitas Pinto, que depois percebeu que havia ali uma intenção de ajudar, de fazer, de tratar.
Uma disponibilidade social.
Uma coisa fantástica. E o Vítor Freitas Pinto, vaidoso, gostava de tempo turista, gostava de vir no seu carro, não gostava de vir a conduzir. Mas vaidoso. Eu dizia-se, rapaz, a vida está cada vez mais vaidoso, está a refinar.
Mas há muita gente que é tão vaidoso fantástico. Mais do que ele e vale muito menos.
Ah, não vale nada, a maior parte não vale nada. Bom, mas isto eram umas histórias engraçadas. E, portanto, isto entrou cá também nesta coisa da política, daquilo que se anda por aí a passar, a nível nacional e a nível local. Vale a pena dizer isso. Eu gosto muito do nível nacional, porque tem reflexos a nível local. E que este congresso do PSD...
O Costa já veio.
Já, o Costa anda sempre por aí. Costa anda sempre por aí.
Lá faz aquilo. E o Marcelo vem aí um dia deste.
E o Marcelo tem uma coisa deliciosa, que é uma coisa que eu acho que é...
Eu acho que é um homem muito cuidadoso. O facto de levar sempre os calções na mala previne para qualquer situação e salva qualquer situação.
Eu acho que... Isto agora é dizer mal. Eu acho que é o homem que mais rapidamente faz o maior disparate. Quer dizer, eu acho que já estão disparados uns atrás dos outros. E o homem tem esta... O senhor, eu não gosto de ser o homem, porque pode ser uma coisa apreciativa, e eu não faço isso. Mas ele dizer que até foi bom ele não ter para Portugal, não ter sido recebido pelo presidente Bolsonaro, porque desde Gago Coutinho e Sacadura de Cabral não se falava tanto de Portugal como agora. Quer dizer, eu coloco-se ao nível... Do Gago Coutinho, Sacadura de Cabral, isto é uma coisa...
Eu acho
que isto não lembro ao diabo.
Eu só não consegui, foi ver qual destes dois, do Bolsonaro e do Marcelo, é que é o Gago Coutinho. Porque um é o Gago Coutinho da atualidade, então, segundo ele, o outro é o Sacadura Cabral. Eu acho que o Marcelo tem mais jeito para Gago Coutinho, foi o que levou o avião mais tempo.
Mas aquilo é diabólico. Foi a altura em que eu tirei mais selfies no Brasil e, portanto, eu sou... Isto é um... Já tenho a minha agenda pronta até ao fim do mês de outubro, mas ainda pode caber lá mais qualquer coisa.
Mais duas ou três selfies, mas já não é fácil.
Dizer que ele é que é o homem que, desde o Gago Coutinho e o Sacadura de Cabral, nunca se tinha falado tanto de Portugal no Brasil como agora. Isto é uma coisa... Isto é um delírio, isto é delirante. Eu às vezes fico preocupado. Portugal ter o Presidente da República com o Marcelo Rebelo de Sousa. E depois com esta agravante. Já agora vamos entrar no atalho que me parece importante. Agravante. Em que o novo presidente do PSD diz que está muito próximo do Marcelo. E depois apresenta na sua direção política tudo que é de mais velho e arrelho. Nós falámos a semana passada, estávamos com fundadas esperanças, que o Luís Montenegro, o novo PSD, fosse um novo PSD, mas é um velho PSD. Porque, o que é preocupante, porque eu trouxe o jornal onde estava, Nunes Liberato, Assunção Cristas, Maria Luísa Alquerque, Carlos Coelho, Pedro Reis, vai lá o Pedro Duarte, é o mais novo deles todos, mas já está cheio de vícios, Teresa Moraes, Paulo Rangel, Miguel Pinto Luz, agora foi visitar o Santana Lopes à Figueira, e disse, mas vamos lá ver, este é o futuro que eu vejo do maior partido da oposição para Portugal, ou já começa a pensar, ou começamos todos a pensar, que a Iniciativa Liberal, que não tem uma ideia sobre nada, já percebemos, não tem uma ideia sobre nada, é que ainda vai se substituir ao PSD. Eu fico incomodado e fico preocupado, porque o PSD tem uma história de oposição.
Estava
e de governo.
Estava à espera não tem nada que o PSD também subisse de divisão, era isso?
Estava à espera. E eu acho que não manteve na divisão, eu acho que desceu de divisão, que é uma coisa preocupante. Nós todos percebemos que este número...
Não tem quadros novos, também há de reparar. O PSD, há boa meia dúzia de anos, entrou numa crise interna grande.
Meia dúzia de anos, já lá
sim,
vai.
Sim, sim, sim. E não renovou os seus quadros. Não renovou os seus quadros, mesmo a nível de militantes, posso dizer isso, a entrada, que é uma coisa que é constante em todos os partidos, mais, umas vezes mais, outras vezes menos, mesmo a entrada de nova gente, de anónimos e tal, e no PRD diminuiu bastante, porque o PRD deixou de desmobilizar o seu eleitorado e o seu eleitorado potencial, aquela camada populacional que podia ser gente sua, mas que foi indo abaixo, portanto o PSD tem dificuldade em formar quadros.
E em contraponto com isto, o Partido Socialista está a fazer um grande esforço de unidade para juntar toda a gente, em Coimbra também, onde havia mais desavindos, era em Coimbra, Viseu e Braga, Viseu a coisa está tranquila, segundo dizem, Braga também, Coimbra pode ficar. E o esforço que o Partido Socialista está a fazer a nível nacional para acalmar a tropa, não é? Porque uns são do Nuno, do Ministro, outros são da Mariana Martá, da Mariana Vieira da Silva, Lange Valgueiro, Mariana Vieira da Silva e outros são do Medina. E, portanto, pode-se aqui arriscar, que há uma grande dinâmica do PSD, o PS tinha que responder com uma... não com uma direção tipo tripartida, mas com quase três, um superior, mas três ao mesmo nível. Eu acho que isso era o pior que podia acontecer ao PS, era a destruição e acabava, e portanto o PS tem que ter sempre um líder, seja o qual for, depois de batalhas internas, a unidade tem de se fazer. Eu acho que aquilo que aconteceu este fim de semana, o que o Montenegro fez ao PS, não se faz. E o que eles deixaram, e que eu vou deixar que se fizesse ao PS, não se faz. E, portanto, eu tenho a certeza que há quadros do PS que poderiam dar uma imagem diferente. Quando o Montenegro sai do Congresso e vem visitar o Santana Lopes à Figueira, e diz, isto aqui há qualquer coisa que está tudo errado. O mundo mudou, tudo mudou. O Santana Lopes ganhou muito bem, a Câmara da Figueira da Foz veio e ganhou a Câmara. Agora, voltar outra vez, ai que um discurso velho, antigo, arrelho. Porque se alguém da minha idade nunca foi líder... Nenhuma estrutura, se tivesse estado na estrutura que aparecesse com outra cara, eu até dizia, até pode ter 80 anos. Aliás, nós temos um homem quase com 100 anos, que quem quiser algumas coisas, eu até posso mandar umas coisas que ele escreve, que é do professor Adriano Moreira, em que quando faz...
Algo que saiba é dos políticos mais jovens deste país.
Exatamente, quando faz, ele tem uma coisa de 2003... Houve em Lisboa, aconteceu aquilo que era Luís de Camões no seu tempo e agora, em que ele escreve coisas profundamente interessantes e que foi naquele tempo, logo na altura das descobertas, que se começa o interior a vir todo para o litoral. E isto enquadra-se também naquilo que é a regionalização, que é do voltar, passado uma série de séculos, a voltar outra vez, da orla marítima para o interior. É a forma e é a regionalização. Quando Montenegro vem dizer que não quer a regionalização, porque o Presidente da República não quer...
Ele isto disse é uma bem coisa, assim.
Isto é uma coisa...
Ele disse só metade, que não quer o referendo. Ele disse que não quer o referendo para 2020.
Mas não é preciso um referendo, porque o referendo está feito. Se a Assembleia se está na Constituição da República Portuguesa, que se deve caminhar para a regionalização... O PS e o PSD têm mais dois terços da Assembleia.
Mas com esta fórmula um bocado marabrista, ele agrada a gregos. Olha, mas deixa falar do Congresso, é uma pequena coisa. Terá sido o Congresso que, eu não estou a dizer que isto é bem ou mal, que menos gente de Coimbra levou para os órgãos nacionais. Só vejo ali um engenheiro na Comissão Política Nacional, o engenheiro Maurício Marques, que foi, já foi deputado, foi presidente da Câmara de Penacova, e agora estava retirado porque ele tinha sérias divergências com o Rui Rio. E depois o Conselho Nacional está um elemento da Pampilhosa da Serra, Mira e outro de Coimbra. São os órgãos que há, são os elementos que há nos órgãos nacionais. Portanto, Coimbra está, a nível do PRD, está a ficar assim uma académica, com poucos trunfos.
E o PS já está há muito tempo, mas eu julgo que eventualmente o PS pode e deve, como o PS, encontrar soluções.
Sim, porque eu precisava de encontrar...
De encontrar soluções a nível do PS e do PSD.
Com certeza que não és tu nem eu. Nós temos mais coisas mais importantes, temos que ir ao átrio ao fim da tarde.
De vez em quando ao átrio. Eu ainda tenho o Vasco.
Eu já não tenho nada, só venho para aqui dizer as neiras.
Mas
para não deixar sozinho.
E fazes bem, ainda que estejas cá mais tempo, mas também.
Está bem. Mas tenho mais coisas para fazer.
Tenho coisas mais para fazer.
Eu não tenho só uma hora para fazer as neiras.
E a jornalização é apontar nesta região das Beiras. Aliás, nós no Baixo fizemos o Campeonato do Centro e agora chamei-lhe o Campeonato das Beiras. Chamei-lhe a televisão do Centro.
E acho que é feliz.
Chamei-lhe a televisão do Centro e agora chamei-lhe a televisão das Beiras.
Dessas regionalidades que trazem veneno na ponta.
Exatamente, e é das Beiras mesmo. E portanto, eu acho que a regionalização é decisiva para o país, é decisiva.
Eu sou beirão, não sou centrista.
Pronto, exatamente. O meu pai também era beirão e portanto eu também tenho a minha costela beirão e portanto, de beirão, e portanto é assim, eu cada vez mais, e à medida que algumas pessoas dizem que são contra a regionalização e o Presidente da República, eu sou ainda cada vez mais, porque de centralismo do Terreiro do Paço ficámos fartos. E depois continuámos fartos, porque depois apareceu o Centrão. Quando as pessoas falam do Centro, falam depreciativamente, porque era no Centrão onde estavam mais aldrabões por metro quadrado. E, portanto, se este país fosse sempre com gente séria, como no Norte...
Nesse aspecto, este centralismo foi importante, porque levou quase todos... os aldrabões lá para baixo.
Isso foi agora, aquilo que é o Centro, que significa que é o PS e o PSD, é aquilo que nos vai transportar para o futuro. Julgo eu que não temos outra solução. E aliás, o professor Adriano Moreira, quando fala nisto do Luís de Camões no seu tempo e agora, e quando falava do Velho do Restelo, que era que toda a gente criticava, porque é o velho, ele só pensa no passado, ele tinha uma visão de futuro, dizia ele. Dizia nessa altura, dizia ele assim, cuidado, porque nós vamos para o mar, mas estamos a esquecer da Europa, porque nós somos da Europa. E, portanto, a nossa vocação pode ser essa, mas tem uma vocação europeia. E eles chamavam-lhe o Velho do Restelo. Passado estes séculos todos, o Velho do Restelo já não pode ser visto como o homem do antigamente, só falava do passado, mas é o que é hoje cada vez mais atual. É que sem uma Europa forte, por essa gente que está a fazer na Ucrânia e vem até aqui para estragar.
Nem é preciso. Como se vê na atualidade?
Na atualidade, passado vários séculos, ele tinha esse grave problema que dizia atenção à desertificação do interior, a trazer gente cá para... Não, nós não podemos abandonar o interior. E agora eu digo a mesma coisa. O interior não pode ser abandonado. Isso só se pode defender com o governo regional. Não se pode defender de outra forma. Esteja autonomia na saúde, esteja autonomia da educação, esteja autonomia das próprias empresas e da concorrência. Se vocês aqui não tiverem concorrência, não trabalham melhor a concorrência é que nos faz melhorar a nossa capacidade.
As dificuldades é que fazem com que o mundo pule e avance. E a concorrência faz parte dessas dificuldades.
E não temos outra solução. E quando eu vejo, agora repara o seguinte, quando eu vejo uns tipos que hoje para apanhar perderam um avião, não havia avião, mas esta coisa da TAP, não é só a TAP, todas as companhias aéreas estão...
Está um caos
que é desorganizado.
As viagens aéreas no mundo estão um caos.
É um caos porque é tanta gente a querer viajar que aquela história já não... Uma pessoa se faz uma coisa para um milhão de... E agora aparece um milhão e meio, mal está a viajar, pronto. E nós estamos a falar da TAP, e estamos a falar da TAP, das companhias aéreas, e vão entrevistar uns empresários brasileiros que perderam, não tinham avião para o Brasil, nós somos empresários brasileiros, eles assim com um ar sério, até pareciam que eram sérios, que nós estávamos para investir em Portugal, mas com estas coisas se calhar já não vamos investir. Quer dizer, por não terem um voo para o Brasil, acham que Portugal não é bom sítio, portanto, os empresários começavam a dizer
o Brasil. Olha que sorte que o Portugal teve.
Felizmente que eles já foram
sempre embora. Empresários com essa perspectiva, que sorte Portugal teve.
Tentei as mãos ao céu, mas quem serão estes gajos que vêm para aqui investir aqui, uns idiotas, porque não terem o avião, acham que o país depende de estar mais umas horas no aeroporto. Portanto, é isto que temos. Também não podemos abrir, escancarar as portas àquilo que esta gente quer.
Sim,
cada vez mais, e agora, claro, voltamos outra vez, já falámos aqui, a guerra da Ucrânia afastou tudo aquilo que é do Norte de África. Nós estamos a pagar, a Europa vai pagar muito seriamente o desinvestimento que fez em África. Porque se desloca para a África, em vez de ser para a China e para a Índia, se desloca para a África, tem as mesmas qualificações. Porque os produtos vêm mais baratos, porque os chineses trabalham com uma malga de arroz e deixam os filhos agarrados às árvores enquanto vão trabalhar. Há nos parques infantis manhosos, não estão na Organização Mundial do Comércio, portanto toda a concorrência é desleal. E nós, europeus e americanos, Europa Ocidental e o Ocidente, achou muito bem pagar mais barato quando agora já está a pagar mais caro. E vamos pagar caro estes disparados. Como fizemos com a senhora Merkel e a Alemanha, a ficar nas mãos dos russos e dos chineses. E, portanto, isso quando, como se costuma dizer, que a cobra não se dá leite, corta-se a cabeça, significa que nunca se deve mudar mais do que aquilo que é absolutamente necessário. E com esta fã de ganhar dinheiro, com esta, a dizer os empresários, iniciativa privada, temos que ganhar muito dinheiro, temos que investir, esquecemos de uma coisa que é a sociedade, aquilo que move as pessoas. Os chineses são iguais a nós, os russos são iguais a nós, todos. Os africanos são iguais a nós, é preciso ter dignidade de vida. Nós, infelizmente, nunca percebemos, mas há muitos anos...
Ganhar dinheiro virou uma obsessão.
Uma obsessão completa.
Uma obsessão. E depois nisto, se tiveres 200, queres 400. Antigamente queria-se dinheiro para ter uma certa vida com alguma dignidade, para os filhos não passarem fome e tal, mas havia... Agora é uma obsessão.
É uma obsessão
nunca
por dinheiro.
Nunca chega. É uma coisa incrível.
Aliás, eu normalmente era profissional dos carros velhos e continuo
eu
assim.
Eu sei, recordo-me disso.
Já temos uma pessoa entrando no meu carro, o carro está todo desarrumado, pá, podes arrumá-lo, quer dizer, estás com algum problema desses, o carro é meu, estou a dar boleia, ainda achas que o carro está desarrumado, tu devias era agradecer, outro está a boleia. Então eu paro o carro, vais a pé, ou arrumas o carrinho, ou encostas já aqui no coisa e arrumas e já que estás assim, pá, não era isso que eu queria dizer, pá, não, eu sei,
mas
é o meu carro, até lá. Duas pinturas tenho que entregar a duas pessoas que foram muito boas para a Associação de Basquete de Coimbra. Tenho lá duas pinturas que fez uma pintora que pinta muito bem a tinta da China, da Figueira da Foz. Posso dizer o nome? A Marta Sargento, que é amiga minha, Manuel Castelo Branco. Tenho duas pinturas.
Grande senhor.
Grande senhor. Tenho sempre com uma série de livros atrás de mim, porque numa paragem qualquer aborreço-me. Às vezes até estou cansado, mas deixa-me aqui um bocado e paro, até às vezes à porta de casa, para não ligar a televisão, eu também, o rádio do carro também não presta para nada, e portanto leio. Eu digo, a rapaziada fica, depois tenho uma gabardina, e depois tenho um blusão que posso ter frio, e depois já cheguei a andar com uma manta no carro, porque uma pessoa nunca sabe quando é que...
Convém trazer sempre uma máquina de petróleo, daquelas de equipamento, para a gente poder ter fazer arrefecer um caminho.
Antigamente.
Máquinas de petróleo...
Exatamente. As melhores batatas fritas que eu comi até hoje foram num parque de campismo na Perlada, quando eu ia para as corridas em Vila do Conde, que aquela coisa que tinha um desentope,
que
alguém a dar aos arelhos e a minha mulher a fazer um desentope, o calor do calor, a chama e tal, ainda hoje sinto
o paladar
das batatas fritas feitas no parque campismo da Perlada. Também não deitámos fogo àquilo, também não sabe porquê.
Tu hoje hoje preparas a batata frita com o computador
e pior,
não tens...
vou comprar as batatas ao supermercado congeladas, não tem piada nenhuma. Aliás, eu pergunto sempre, as batatas fritas são congeladas? Não, são batatas, eu já vou ver e tal. Quando elas vêm aquelas congeladas, fora daí com canadis, com tanta batata que nós temos nos nossos agricultores, qual é a necessidade de andar a fazer daquilo? E, portanto...
Tens nós... 3 minutos, meus caros amigos.
3 minutos, olha, só para dizer que o Sr. José Eduardo Santos devia estar a ser tratado no hospital em Luanda, que foi as condições que ele arranjou para o seu povo e para os seus cidadãos, não devia estar, nem devia estar em Barcelona para estar a ser tratado, nem os filhos, que é um bando de larápios, como nós sabemos, vale a pena dizer, a responsabilidade é minha, se podem dizer...
Eu não ouvi...
Aquilo é um bando, mas devia estar a ser tratado lá no hospital, porque quando eu fui à Luanda, eu vi as pessoas estarem semanas à espera, ao calor, ao céu, com filhos às costas, e maltratados, e portanto devia, em vez de investir nas pessoas, investiu nas famílias e nos familiares próximos, e portanto esse senhor devia estar, e não era em Barcelona,
boa,
era lá,
pá, estava, boa,
por respeito do seu próprio povo.
Que investir numa coisa boa que o povo aprecia e que nos diamantes.
No Petromax, no petróleo e tudo, e este senhor devia ter investido no povo dele, era aquilo que merecia.
Este e os outros políticos todos, o povo é que vale a pena investir.
Neste último minuto que tenho, vão à Feira Popular, vejam os espetáculos, vão à Feira do Livro, que devia ter mais apresentações de livros, só não é uma crítica, é um sentimento, devia ter mais apresentação de livros, o meu não, porque eu não vou escrever nenhum. Vão a afroam isso.
E se for à Feira Popular, ganham boa sardinha.
É.
O pessoal, eu vejo lá, foi de lá uma passagem e o pessoal...
Tudo que faz mal.
É.
Sardinha, farturas, aquelas coisadas todas.
Água não vi por lá, mas está no rio.
Está no rio, também está ali ao lado.
Está ali ao lado, não é?
Quem tiver sido atira-se.
É um copo, mas há água ali.
Mas atira-se. Portanto, está lá tudo que faça mal. Mas é tudo que dá prazer. Pô, nunca vi nada... Que não faça mal que não dê prazer. Tem que fazer mal. Se não fizer um bocadinho mal, que piada é que isto?
Não tem piada nenhuma. Cais naquela história de morrer cheio de saúde.
Andem, vamos, consigam fruir Coimbra. Coimbra é uma cidade fantástica, é a melhor cidade do mundo. E cá estaremos sempre, eu cá estarei sempre à disposição, por umas vezes dizer mal, outras vezes dizer bem, mas é daqui.
E eu, enquanto me deixarem estar, também estarei.
Pronto,
final.
Como dizia o teu pai, não sou voluntário.
Não sou voluntário nem sou indiferente. Fico já esclarecido. Nem sou voluntário nem sou indiferente.
Não.
Estou aberto a conversações.
Tenho lá
não mais do que isso. Não
agora espero que o Altíssimo tenha algum juízo e perceba que nós ainda fazemos falta.
É, isso mesmo. Pelo menos eu faço imensa falta a mim próprio. Para já. Isso eu garanto. E está bem. Um grande abraço aos ouvintes e desculpem-nos estas liberdades algumas, mas este é exatamente um espaço de boa exposição e é um espaço para brincando. Foi o macaco, não foi?
Foi.
Foi o macaco. Brincando.
Foi.
Até para a semana, se
quiser. Um abraço. Até para a semana.